Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Eu acho que sim, e até a minha, vou dizer, a minha própria experiência de transformação. Então, assim, eu sempre fui muito analógico, eu sempre fui muito impresso, né? Eu sempre fui colunista de jornal impresso, sempre vivendo jornal impresso, sempre tive essa ida mais impressa. E eu começo a me ver, assim, tendo que fazer vídeo, tendo que fazer não sei o quê, eu rodando meu rosto, indo para uma outra linha, que não é da minha essência, que não é do Max. Max não é de fazer vídeos. Pode ver, nas minhas redes é muito difícil ver vídeo meu. Foto até ponho, né? Bastante. Mas vídeo, eu não gosto de me ver no vídeo, tem esse problema e tal. E daí eu falei, Max, você precisa acordar, o 5G tá vindo aí, a comunicação tem que ser mais vídeo, você tem que ir para uma linha assim. Então, compreendo um pouco quem fez esse comentário e entendo que realmente é cansativo, mas infelizmente o mundo mudou. E o mundo mudou e o mundo vai mudar mais ainda. E a gente tem que adaptar.
Mas eu acho que tem aí umas adaptações que podem ser feitas, assim, sim, né? Eu acho que se você vem totalmente do analógico para fazer a migração para o digital, eu acho que você tem que pensar nesse caminho.
Processo, é.
Não adianta você chegar... né? Olá, tô aqui, não sei o que, uma selfie na cara, sem luz, não sei o que não é você.
Sim.
Né? Não é a sua identidade. Eu acho que você faz um plano para que, né, você esteja inserido nesse contexto, e daí as assessorias vêm para ajudar, a equipe de marketing vem para ajudar, né, os fotógrafos vêm para ajudar nesse posicionamento, porque também eu acho que não pode ser forçado. Ser forçado não vende, para mim. Sim. Né? Então eu acho que você conta aí com equipes multidisciplinares para fazer isso acontecer. Precisa? Precisa. Sua carinha precisa estar ali estampada? Precisa. Mas você precisa estar muito seguro disso. Do que você está falando, do que você quer fazer, né? E não simplesmente, vou fazer porque eu tenho que postar um Reels todo dia, 5 horas da tarde, senão a minha rede não vai engajar e tal. Eu acho que não. Eu acho que esse é o final do processo. Mas aí precisa de um caminhar.
É exatamente isso que eu tenho tentado fazer. Achar um caminho, achar uma maneira, uma forma que eu acabe gostando e que fique legal do conteúdo, que seja a minha essência, mas ao mesmo tempo não fique jeca.
Não, senão eu vou olhar, a gente vai olhar nas redes mais próximas. Ali faz videozinho,
Max. Mas é uma coisa que, né, essa pergunta eu já me vi ali, entendeu? Tipo, e eu que é, e bem ou mal, eu trabalho com isso, e fomento influenciador e vídeos nos bastidores, assim, né?
Mas eu acho que causa um sofrimento. Mas eu acho que causa um sofrimento mesmo, assim, você pensar assim, eu tenho 600 seguidores no Instagram. É muita gente, né? Mas assim, as pessoas só acham que só vai ter resultado se tiver 6 milhões.
É quase 2 bailinhas.
Né? E eu acho que não é esse número que faz a diferença.
Mas
né? Claro que a gente está pensando, tem várias coisas para pensar aí. Mas eu sempre, né? É audiência qualificada, é o que você está entregando, qual é a sua relação direta, né? É muito mais legal ter ali 600 pessoas que vão lotar o teatro do que você ter 6 milhões que estão falando
que
nada para ninguém.
Exatamente.
E isso é tão comum, porque até estava fazendo uma análise agora de influenciadores em Curitiba, e daí todos os clientes vêm e falam, tá, mas esse aqui. Eu falei, tá, mas quantos por cento são de Curitiba? E se você for fazer essa métrica, é 20% de média.
Exato, então, e quantos engajam gente de Curitiba mesmo?
Engaja as pessoas de Curitiba. Então, quando você vai fazer essa métrica, abrir a métrica, você olha, nossa, bombada a gata. Só que ela tem 15% de pessoas de Curitiba. A maior porcentagem dela é 60% de São Paulo. E é um espetáculo aqui. Como é que a gente vai trabalhar?
A gente precisa mensurar esses retornos, né? Precisa ter uma noção mesmo do que a gente está fazendo e de tudo. Assim.
E analisar o engajamento é muito sobre isso. É quem realmente vai consumir. Querendo ou não, é isso. É quem vai comprar. E às vezes uma pessoa que tem 500 seguidores, mas são pessoas que ela influencia diretamente porque ela dá ótimas dicas, é uma pessoa que vai valer muito mais a pena fazer uma parceria, fazer, né, divulgar para essa pessoa do que para um, sei lá, para um grande jornal, você está certíssimo.
Eu só, né, enfatizo que eu acho que não pode ser qualquer coisa. Eu acho que só não pode ser qualquer coisa para preencher uma expectativa, né? Essa cobrança, assim, né? Tem que fazer, porque senão não vai engajar, tem que fazer, não sei o quê.
Eu acho que é melhor. Que as redes criaram, né?
Exatamente, que é essa ansiedade, essa pressa que as redes criaram. É algo que eu falei há pouco, né? É o card que vem com todas as informações.
E tá na sociedade,
sem pensar nada.
Eu vejo com os meus clientes e falei, meu Deus, que ansiedade esse povo.
Sabe que isso é um negócio que eu fico assim, meio. Penso muito sobre isso. porque eu fui acompanhar a defesa de uma monografia de uma menina que fez um curso comigo. Ela me convidou para assistir. E aí eu descobri que na publicidade, a FOMO, que é aquela síndrome, que é uma das síndromes com que são... ela acaba... Mais de 60% das pessoas que têm essa crise, elas culminam em um suicídio, que é a síndrome do Fear of Missing Out. A publicidade usa isso como uma ferramenta para criar venda. Então, eles pegam lá... Ela até citou na monografia festivais que a gente realizava... De psicodália ao ruído, que eles vão, a filosofia do festival é totalmente inversa. Sim. Ao que eles usam, mas é assim, ah, eu estou nessa experiência incrível, você não está, então você está perdendo. Então acho que essa ansiedade que acaba gerando, inclusive no emissor da mensagem da cultura, é a toxicidade desses meios também, né?
Completamente. Você fica aqui olhando as telinhas vindo ali das notificações. Uhum. E as notificações já são feitas para você olhar, clicar, já ir, porque você recebeu, você não pode guardar. Não pode esperar para ver. Tem que ver agora.
Exato.
Que alguém comentou, ou alguém comentou, alguém curtiu. Ah, quem que curtiu? Quem que... Você fica olhando aquilo. Uhum. E elas sempre foram feitas para isso, né? Cada vez mais. E o mundo parece caminho cada vez mais para isso. Agora, novamente, voltando à feira que eu estava falando, já começa a se discutir isso. Uhum. Já começa a se discutir essa questão tóxica. Sim. Que as redes trazem nesse sentido. E já começa a haver uma preocupação das grandes empresas de tecnologia. Uhum. Com esta vertente também. Sim. Já começa a se desenhar uma preocupação, porque estão vendo o quanto está corroendo a humanidade.
Mas o princípio disso, criar uma necessidade que você nem sabia que tinha. Né?
Exato.
Você vai achar que você precisa daquilo, mas você não precisava, né, daquilo naquele momento. Assim.
Esse foi o segundo dia, foi bem batido nisso. Assim.
Uhum. E de como lidar com essas ansiedades. Daí a gente volta lá para o começo dessa conversa, né? Como chamar a atenção nesse universo tão concorrido? Né? Então, por isso um material bem feito, bem posicionado, bem pensado, estrategicamente pensado, para se colocar nesse lugar. Né? Porque senão, se você, né, não tem uma postura, não tem um pensamento, uma estratégia sobre essa ação, você acaba caindo nesse bolo das redes que causam ansiedade em todo mundo.
E eu acho, Mari, que você falou em algum momento da essência, né, da pessoa, do projeto, do propósito, né? Eu não gosto muito disso porque o propósito virou um termo muito batido assim, nessa era digital, mas quando a gente fala de ter raízes muito profundas no que você é e qual é a tua arte, qual é o teu trabalho, o que você está fazendo com o mundo, né, aquela coisa que eu falei, quem é a gente na fila do pão, é você saber, não assim, a imagem, o meu personagem para esse projeto, mas assim, qual que é, porque querendo ou não, a gente que trabalha com arte, a gente tem esse privilégio de em cada personagem, em cada projeto, a gente põe um pouco da nossa essência. Então, tá muito seguro, né, da história que você carrega, né, de que ou você e todo mundo que tá junto com você nesse projeto, qual a história que você carrega, quais são os seus pontos fracos e os pontos fortes, e assim, defeitos todo mundo tem, não se sacrificar por conta disso. Acho que antes de construção de estratégia é muito importante você ter muito enraizado assim, quem você é, né, qual que foi a tua trajetória, porque isso daí também cria a famosa autoridade, né, que falam tanto também nas redes sociais. Eu acho isso muito importante. É isso. Vocês ficaram em silêncio.
Passou um anjo dizendo.
Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quais são as redes sociais favoritas onde você é influenciado, Max Milhão? Onde você vai lá, você engaja e compra as suas coisas? Como que isso é? Por uma matéria que você leu? É pelo Instagram ou é porque um amigo deu?
Nossa, mas acho que vai de compra, você tá falando?
De consumo, em
de
geral.
De consumo, acho que vários, né? Acho que não tem um canal só. Mas da rede que eu sou mais, assim, é o Twitter. Eu tô muito no Twitter porque o Twitter traz muita... É preocupante o Twitter porque ele vive uma bolha ali, né? Uma bolha bem específica, mas tem muita tendência. Uhum. Então as coisas primeiro acontecem no Twitter, as informações primeiro geram no Twitter. Daí, exato, como bom jornalista que, e especialista em tendência, eu fico ali dando uma olhada muito no Twitter, né? Mas ele tem uma bolha muito específica. Por exemplo, eu estava até comentando isso lá agora de manhã com o pessoal do festival. Ah, o que vai sair? Quem vai sair do BBB, né? BBB, é o assunto BBB, né? E eu, enfim, eu falei, ah, mas no Twitter... Eu falei, Twitter não é que dá o resultado do BBB.
Não.
Não é o Twitter. O Twitter, ele vive num mundo paralelo. Porque, é assim, é muito pequeno. Primeiro que ele tem um número menor de
usuários,
né? Mas, eu falei, quem coloca o BBB é o Facebook e o Instagram no Brasil. É isso. Né? Mas é lá que eu fico mais conectado para pegar essas informações. Mais de impulso de compra, desse tipo. O Instagram não sou tanto, assim, de ver impulso de compra. Mas eu também sou bem de olhar em andar em aplicativo, sabe? Eu gosto de ver coisa, eu gosto de ver produto. Eu tenho um lado meio de ver essas coisas, assim, sabe? Mas as marcas até eu falo, assim, às vezes eu falo, vem a propaganda. Eu falei, pô, agora eles já estão me entendendo muito bem.
Mas o Google
bem, né?
Escuta a gente.
Escuta, gente. O Google escuta.
Eu tenho suspeitado que ele lê até pensamento.
Olha, assim, de uma forma absurda.
Todo mundo já passou por isso, né? A gente tá falando alguma coisa. Abre o celular, tá lá.
E o tempo todo, né? E o tempo todo, seja pelo e-mail, seja no WhatsApp. No WhatsApp também já tá vindo propaganda pra nós. Então, assim, meio que tudo, assim. Mas o que eu mais uso mesmo é o Twitter. Twitter, pra quem quer acompanhar tendência, informação em primeira mão, essas coisas, é a melhor rede social pra isso.
E você, Mariana?
Eu concordo, eu uso Twitter também, é o que eu mais presencio, leio, faço coisas assim, mas eu ainda, como faço grandes trajetos, o rádio me acompanha diariamente, né? Mas é no carro, né? Mesmo esse hábito. Meu amor pelo rádio é claro, notório, todo mundo sabe, quem me conhece sabe disso, assim, não é à toa que estou aqui. Mas eu acho que o rádio ainda ocupa um lugar muito importante, assim, nessa comunicação do dia a dia, nessa comunicação mais local. Então eu gosto, né, de acompanhar o cenário de tendências, né, pelas redes, mas eu gosto muito dessa informação local. E diferente do Max, eu não tenho esse lado do consumo. Gente, para eu comprar alguma coisa é
um
médico. Mas até de... Não, eu entendo você.
Eu tenho dinheiro para tal.
Não é isso. Coloca coisas no carrinho de compras e deleta o carrinho de compras. Vai fazendo e vai salvando para ver depois e tal. Eu sei que bastante gente tem isso, assim, mas eu não tenho. Eu não sei se eu vim com isso no meu DNA, no defeito de fábrica ou alguma coisa, mas eu não tenho.
Que
assim.
Bom.
Então, eu tenho... eu consumo de marcas locais, que é uma filosofia minha, assim, né? Camisetas de frases, essas coisas que eu gosto. Hoje não tô, mas normalmente eu tô com uma dessas, assim. E daí eu acompanho a galera daqui. Quem tá fazendo aqui, quem tá produzindo aqui, quem tá curtindo.
Eu gosto de consumir coisas muito aqui, né? Assim, pra casa, marca, roupa também. Eu gosto muito do local. E a gente tem muita coisa boa.
Tem muita coisa legal. E daí, né, a defesa, né, do compre do produtor, compre de quem faz, né? Aqui na rádio a gente faz essa campanha, essa defesa. E eu trouxe isso pra mim. Trouxe isso pra mim, assim, de evitar as grandes redes de supermercado e comprar do pequenininho, assim, que entrega em casa.
Maravilha.
Que bom. Eu acho bem bom, na verdade, eu ter isso.
Nossa, maravilhoso. Não é? Nossa,
compras, né,
perfeitamente.
Porque a internet te deixa bem louco, né? Com a quantidade de opções e de coisas que vêm.
E de preço, né? Deixa bem assim, mas vale muito mais a pena você dar um rolê na rua, né? E ver o que tem de incrível aí acontecendo do que ficar só na internet.
E essa é a minha maior saudade.
Agora
é o rolê
no
na rua. É o rolê no centro. Não vejo a hora de poder andar
ali
livremente pelo centro.
É uma coisa, né? De trabalhar no centro. A gente fica olhando tudo e, nossa,
meu
é um
Deus.
Disco, é um vinil que do nada vai lá pra casa, é um não sei o quê, é sempre assim. Ó.
A gente vai meio à falência trabalhar. Mas é isso. E você que está nos ouvindo, pode ser agora ao vivo ou depois, eu quero que você mande uma hashtag assumo o meu vício e diz aonde você consome informação pra mim, que eu quero fazer essa pesquisa.
A de informação, você estava perguntando?
Também, informação, consumo, eu quero assim, assumo meu pecado, onde que eu
de informação,
consumo.
Concordo. Rádio é uma coisa que eu escuto muita informação. O tempo todo, não só no carro. Eu fico em casa, no computador, com uma rádio ligada, escutando a rádio ligada e trabalhando, escrevendo. Rádio ainda eu consumo bastante. E é um veículo que eu gosto bastante também.
Sim, e uma das maravilhas da internet é você poder ouvir rádio no mundo
inteiro.
saber o que está acontecendo localmente.
Mas essa experiência de ouvir rádio no mundo é maravilhosa. Se vocês tiverem a oportunidade, tem um aplicativo chamado Rádios Net, que você coloca no mundo. É incrível, é incrível.
Porque você sabe o que está acontecendo localmente no mundo.
E os dialetos, e as formas, e os sotaques, e o que está tocando. É uma experiência muito legal. É uma experiência muito legal.
A rádio, até tem um podcast que eu sempre falo, vou falar novamente, que é o Paciente 63 do Spotify. Incrível esse podcast. E ele é meio futurista, e o único veículo de comunicação que existe mesmo depois do fim do mundo, porque é um negócio bem apocalíptico, as redes sociais não existem, a internet é deletada, o rádio é a única forma que as pessoas têm de se comunicar e saber das coisas do mundo.
Aí a gente marca outro programa para falar só sobre isso.
E jornal impresso.
Aí eu vou poder falar.
Eu ainda leio muito jornal impresso por causa da opinião, por causa do conteúdo mais apurado. Então ainda leio Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, dou uma vasculhada nos principais jornais, isso eu tenho. Não no papel, né, gente, no PDF, né? Mas assim,
mas é que como
tudo.
Um bom cara analógico, né, Marcos? Você nunca que a gente, né? Você lê, eu lembro, você quando eu trabalhava em assessoria de imprensa, eu recebia as coisas por fax. Então, aí você pega. É um prazer abrir o jornal.
Mas eu sempre,
né,
gostei disso, do jornal, de leitura. E eu sempre gostei também de revistas, de pegar uma revista do começo ao fim. Tudo, sabe? De trazer. Gosto bastante também.
Os jovens de hoje, pratiquem isso. Uma vez ao mês vocês vão ser mais felizes.
Sim.
Então é isso, minha gente. A gente acaba aqui essa breve oficina, papo, né, com o Maximilian Santos. Muito obrigada. Mariane Antunes também, muito obrigada. Este programa foi realizado com recursos do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, e faz parte do especial Cultucada Arte, Música e Cultura. Ele vai ficar disponível para você ouvir na íntegra no site cultura930.com.br/cultucada, em breve no Spotify. Boa tarde para vocês, uma linda semana, se hidratem e se cuidem. Até lá. Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça qualquer hora pelo site cultura930.com.br.